Pessoas interessantes num papo descontraído. Está na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação, Antônio Pita.
Olá pessoal, boa noite. O nosso Conversa Brasileira está no ar. E como diz a sabedoria popular, cada um de nós vem para este mundo com o destino traçado, com um propósito, uma missão. Claro que a gente não precisa acreditar em tudo, né? Mas tem histórias que fazem a gente meio que se render aos ditados populares. Toda vez que eu vejo a apresentação do meu convidado de hoje no Conversa Brasileira, tenho a certeza de que realmente não estamos no mundo a passeio. Ele é considerado o melhor cover de Michael Jackson no planeta. Rodrigo Teaser, você está no Papo Descontraído, no Conversa Brasileira da Tarde FM. Seja bem-vindo.
Ah, obrigado. Obrigado, Pita. Olá, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. E já, pô, feliz demais. Só com essa abertura já tô feliz aí. Obrigado mesmo, de verdade.
Você é especial, rapaz. Rodrigo, essa coisa de propósito de vida, para muita gente é algo que se busca, uma pergunta ainda sem resposta. Mas para você, quando é que levar adiante a arte do rei do pop, Michael Jackson, ultrapassou o limite da missão, tarefa de aproximar as pessoas do ídolo e se tornou um propósito de vida?
Então, é muito maluco porque eu comecei tudo isso como um fã, como eu sempre falo. Eu comecei como um fã, como provavelmente milhões de garotos começaram ao redor do mundo. Uhum. E eu, já no início, a arte do Michael me tocou de uma forma onde eu entendi que eu precisava entender aquilo, sabe? Era uma coisa que me fascinava. E eu queria entender como que aquele cara podia fazer aquilo, por que que aquele cara era tão único fazendo aquilo. Então, no comecinho da adolescência, eu já comecei a estudar dança, estudar canto, estudar música.
Caramba!
Comecei a estudar inglês por conta própria, porque na época minha família não tinha como pagar curso. Então, eu queria entender o que que ele falava nas músicas dele. E o Michael é aquele tipo de artista que quanto mais você estuda, mais fã você fica, né? Porque você descobre que a arte, ela tem várias camadas. A música, então, ela tem muitas camadas. E aí quando você descobre que aquele cara compunha, e aí depois, na hora que ele ia pro estúdio, a composição dele ganhava tanta profundidade, sabe? Porque ele queria que aquilo tivesse um efeito sonoro além da música. E aí, quando aquilo vai pro videoclipe, ele queria que aquilo tivesse uma personalidade visual. Quando vai pro palco, então é um universo tão grande. Quanto mais eu estudava, mais fã eu ficava. E eu pensava, puxa, eu sou tão feliz fazendo isso, né? De dançar Michael e tal. E aí eu lembro que quando eu era adolescente, eu pensava, puxa, em algum momento eu vou ter que parar de fazer isso e seguir uma vida normal como todo mundo, com um emprego normal. E aí eu ficava, pô, esse dia vai ser triste. E aí quis a vida, que a vida me levasse de um jeito para um lugar que aqui tô eu, a vida inteira vivendo pra arte, vivendo de arte e homenageando um cara que eu sempre falo mudou minha vida, né? Eu não sou um artista que descobriu que podia imitar o Michael, né? Eu sou um fã que foi imitar o ídolo e descobriu que podia ser artista.
Eu acho interessante que há uma coincidência entre vocês. Michael começou a carreira muito criança, né? 5 anos de idade, já estava por ali. E você também, me parece que os primeiros passos em direção ao que você construiu até hoje também foi aos 5 anos, né?
Na verdade minha mãe conta que com 5 anos ela percebeu que toda vez que a gente saía e tocava música no rádio e trocava estação, ela percebeu que eu falava, para. E aí um dia ela falou, pô, agora que eu me dei conta, é sempre a mesma voz, é o mesmo cantor. Então assim, com 5 anos ela me deu um disco Thriller.
Que massa!
E eu ficava em casa, dançando o dia inteiro e tal, mas a minha primeira vez num palco não foi com 5, foi mais, eu tinha 9.
Uhum.
Que foi, era um evento infantil desses de desfile. E na época eu era uma criança muito tímida, sabe? Oh. Assim, daquelas crianças que minha mãe, o professor chamava pra falar: olha, teu filho é muito tímido, ele tem dificuldade de aprendizagem, ele não interage com todas as crianças e tal. Uhum. Então minha mãe usou essa coisa da dança do Michael pra eu aprender a lidar com a timidez, aprender a lidar com esse bloqueio.
Sim.
E aí acabou que eu descobri um universo, né? Quando você vai pro palco ali é outra coisa, né?
É verdade.
Poxa, quando você faz o que você gosta, né?
É. Que sábia a sua mãe, hein? Que sábia.
É.
Bom, eu acho que a gente pode homenagear a sua mãe, né?
Sim, claro.
Com qual música, então, a gente pode homenagear?
Deixa eu ver... Pode ser Human Nature, Human Nature.
Ah, essa música é linda demais. Tá no Conversa Brasileira. A Tarde FM, quem ouve gosta, Human Nature, Michael Jackson. E hoje meu papo é com Rodrigo Teaser, o melhor cover de Michael Jackson no planeta.
Conversa Brasileira.
O Conversa Brasileira hoje recebe o Rodrigo Teaser, reconhecido merecidamente como o melhor artista em tributo ao rei do pop, Michael Jackson. Rodrigo, eu vi em um dos seus shows, e é de uma perfeição assustadora, no bom sentido, é claro. A gente mal percebe as trocas de roupa e tal. Michael, pelo que contam, antes de estrear uma turnê, fazia 20, 30 shows, ensaio. E você, quando faz uma mudança de roteiro, quanto tempo leva? É nessa mesma pegada?
É, no começo do projeto, infelizmente, né, a gente não tinha essa estrutura de poder ensaiar tanto, então a gente teve muitos ensaios, mas eram ensaios separados, né? A banda ensaia aqui, os bailarinos ali, e aí a gente não tinha como ensaiar em cena, com cenário, movimentação de palco e tudo mais.
Claro.
Hoje, quando a gente resolve, vamos botar um número novo no palco, a gente tem já uma vantagem que o cenário todo é nosso, a gente que montou, o show foi montado, né? Eu e a minha esposa, a gente montou o show, então o cenário ele é todo nosso, a gente já conhece o cenário bem, os elevadores, catapulta, tudo que tem no cenário e tal, então quando a gente resolve pôr um número novo, tanto a gente quanto a equipe, a gente tem uma vantagem de que a gente já conhece o espaço, né? Digamos assim, espacialmente a gente já sabe para onde ir, para onde não ir, não é uma coisa estranha.
Sim.
Então a gente já tem essa vantagem. A outra vantagem é justamente a gente vai e faz o ensaio. Vamos supor que a gente já ensaiou um número, já está. Aparentemente o número já está pronto para ser feito. A gente tem uma vantagem de, como a gente, graças a Deus, tem uma agenda que sempre tem shows, a gente pode programar a estreia de uma música para uma determinada cidade e toda passagem de som que tiver, sei lá quantas passagens de som precisar, mas vamos supor que a gente vai estrear um número dia 12 de outubro.
Tá.
E daqui até lá a gente tem 7 shows marcados. A gente pode, toda passagem de som, passar essa canção e ver no palco como ela fica, porque aí você tem como ver de fato, né? Toda a luz do show é programada, mas você programa ali no computador. Quando você vê,
claro,
no palco, é outra coisa. Então a gente hoje tem essa possibilidade de, antes de apresentar para o público, poder testar em vários palcos diferentes, ver como isso se comporta, para quando estrear para o público, já ser uma coisa que para a gente não vai causar nenhum estranhamento.
Uhum.
Porque hoje, quando a gente vai estrear um número novo, demanda uma certa dedicação, porque a banda precisa tirar a parte musical, os bailarinos a parte coreográfica, aí dependendo da canção tem sempre um figurino novo a ser adicionado, dependendo da canção tem um conteúdo de LED, né, no que a gente vai ter que produzir para o painel, a luz vai ser programada para aquela música, então tem aquela preocupação de não seguir uma programação de luz que já tenha sido feita no show, para que cada música tenha sua personalidade. Então,
sim,
quando uma música vai entrar no show hoje, às vezes até a gente fica numa ansiedade que quer botar logo a música, mas a gente tem que respeitar esse processo de cada etapa para que fique tudo no mesmo nível, né? Pra gente, sim, não, de repente, botou uma música, pô, mas essa música. Porque aí quando a pessoa tá vendo o show, ela não necessariamente sabe o que foi colocado depois ou antes. Então, manter o nível todo do show acaba sendo um desafio mesmo.
Imagino. E pra esse show que vai acontecer em Salvador, você tá preparando alguma coisa diferente?
Sim, vão ter surpresas. A gente, eu não sei agora, eu não sei se a gente já foi pra Salvador, se foram duas ou três vezes. Eu sei que, infelizmente, a gente ficou muitos anos sem ir, não só por conta de além da pandemia, a gente ficou um tempo sem ir, e aí a gente foi o ano passado, que foi um negócio assim, muito emocionante pra mim, foi muito emocionante mesmo. E aí, esse ano, a gente tá preparando algumas surpresas, algumas delas que eu tô assim, nossa, eu tô torcendo muito pra que dê certo, porque eu tô muito ansioso, assim. Existem lugares que abraçam o que a gente faz de uma forma que você acaba querendo retribuir, né?
Claro.
Então, a gente tem aí, eu falo que a gente tem o privilégio de receber o carinho de quem é fã do Michael, e a galera de Salvador é incrível, cara. A forma que recebe a gente e a forma que receberam a gente ano passado não tem como explicar, assim, sabe? É um negócio que transcende o lance ali de somos todos fãs e estamos aqui. É um encontro, é uma reunião incrível mesmo.
É verdade, eu me sinto até à vontade de dar um atestado de excelência, porque estive no seu show na Concha, não lembro exatamente quando foi, em que ano foi, mas eu sei que foi incrível, todo mundo cantando junto. A cada performance e a cada música tinha um elemento e todo mundo vibrando.
Pô, eu não sei nem, cara, de verdade, eu não sei nem como agradecer, porque eu penso assim, o Michael é um artista único, né? Tudo que ele fez foi feito de forma única. As pessoas todas que vão no nosso show sabem disso. E aí, de alguma forma, essas pessoas reconhecerem o nosso esforço, reconhecerem a qualidade do que a gente tenta imprimir, porque precisa de muita gente ali na hora do show, focado, dando o seu melhor para que tudo aconteça bem.
Exato.
E eu acho tão bonito quando o público percebe isso de coração aberto e retribui, né, cara? É realmente é um privilégio, não consigo pensar em outra palavra assim. É uma sorte, um privilégio, é muito bom mesmo.
Ó, privilégio ter você aqui no Conversa Brasileira e vamos ouvir música. Eu agora quero homenagear, já que estamos nessa linha de homenagem, eu quero homenagear a sua esposa, que é solteropolitana.
Ah, sim.
É daqui de Salvador, então, poxa, né, ela merece, até porque é uma parceiraça sua, tá com você coladinha. Sim.
Sempre, cara, desde o início, e eu às vezes a gente fala, né, eu sempre falo no show, a dona do show e tal, e é como você falou, se não fosse ela, não existiria o show, se não fosse ela, o show não andaria como ele anda. Às vezes as pessoas, elas valorizam muito ali quem tá no palco, que é natural, porque tá ali no palco, debaixo da luz e recebendo o holofote, mas existe todo um lance antes do show acontecer, de planejamento, de negociação. E sabe, não é um processo fácil. Então, deixa eu ver. Já sei. No show ela faz a participação numa música. Então eu vou escolher essa música pra tocar. Pode ser?
Lógico. Você é quem manda. Tá.
É The Way You Make Me Feel.
Ah, tá no Conversa Brasileira. A Tarde FM, quem ouve gosta. Hoje meu papo é com Rodrigo Teaser.
Yeah. How you doing, man? Brother,
A Tarde FM.
Hoje o Conversa Brasileira tem a alegria de receber Rodrigo Teaser, o maior cover de Michael Jackson, que inclusive, contrariando os possíveis haters de plantão na internet, também canta e compõe em português. Como é que está esse lado da carreira, hein, Rodrigo?
Cara, esse lance de compor, de gravar, ele começou mais por uma necessidade de criação mesmo, sabe? Eu acho que isso que eu faço do tributo, da homenagem ao Michael, é uma coisa que eu acho que o artista paga um preço alto para ser quem ele é e para produzir o que produz. Então eu penso que não dá para eu chegar e ficar adaptando, ficar trocando, inventando na obra do Michael. Então chega uma hora que você começa a ter necessidade de criar mesmo.
É verdade.
E aí inicialmente eu compunha e guardava, até que eu comecei a ser incentivado a gravar e lançar, aí lancei uma música assim, muito despretensiosamente, sabe, assim, muito com medo mesmo da comparação, porque embora na minha cabeça não exista a comparação, porque não tem como comparar, nem como tributo, nem como alterar, não tem como comparar com o Michael. Mas eu tinha muito medo da comparação, então eu lembro que quando eu lancei, eu simplesmente botei no ar e falei, pessoal que me segue, lancei uma música aí, se vocês quiserem ouvir, vai lá, se não quiser também, tá tranquilo, E aí, pra minha surpresa, a galera começou a pedir no show essa música, e aí início, era uma coisa muito engraçada, porque eu sempre encerrei o show, desarmando essa coisa da imagem do Michael, né? Eu tirava essa imagem do Michael e voltava a ser Rodrigo, porque eu acho importante que eu encerre o show assim. Eu sempre achei muito importante isso. Como fã do Michael, como alguém que ama demais esse cara, eu não gosto da ideia de que agora que ele se foi, ele seja transformado num personagem, né?
Sim.
Então, pra mim, sempre foi importante voltar a ser o Rodrigo. E aí a galera começou a pedir a música, e aí no começo eu ficava, não, galera, aqui é o tributo, eu não posso. Até que teve um dia que eu falei, cara, talvez se eu terminar com uma música minha, eu vou estar encerrando de fato essa história de uma forma correta. A galera vai entender.
Concordo.
O que é isso. E aí eu comecei fazendo show, e aí eu comecei a ficar surpreso, porque as pessoas começaram a gostar. E aí lancei mais uma, e aí de vez em quando acontece de vir alguém e falar, cara, eu escutei um som teu, aí eu fui pesquisar, descobri que você é o cara que faz Michael, que loucura. Então, você acaba descobrindo que a música ela tem esse poder.
É.
Né? Por mais que o meu trabalho autoral ainda seja um trabalho muito pequeno, muito de formiguinha ainda, ele tem... É música, né, cara?
Sim.
E a música conecta pessoas, então... Atualmente eu tô com novas composições, tô preparando as próximas canções que eu vou lançar. A última que eu lancei foi em novembro do ano passado e foi uma música que eu já lancei com um outro olhar em termos de organização e como me programar. Foi uma música que me ensinou muito de como fazer essa música chegar em mais pessoas. E aí agora essas próximas músicas que já estão aí prontas para serem gravadas, eu quero gravar, preparar videoclipe, quero poder focar nisso também, porque hoje em dia, se por um lado ficou mais fácil para se gravar, para se produzir, por outro lado também se tem uma demanda gigante de gente lançando música todo dia e todo tipo de música, todo gênero de música, então... eu sou uma pessoa que tem a sorte de poder chegar como Michael no meu público, né, e pedir licença para eles e falar, olha, eu tenho essa música aqui minha, mas é o que vai fazer essas pessoas se conectarem ou não é a música, né? Sempre é a música.
Claro, as pessoas percebem quando é de verdade. Você está entregando a alma, você está colocando ali a sua verdade, as pessoas vão junto. É tanto que eu soube que a banda W convidou você para participar de uma faixa, né?
Sim, sim, sim. É, para mim foi, pô, cara, isso aí foi um convite incrível. Que, pô, W é uma banda, né, que dispensa apresentações.
Não é?
Os caras têm um histórico incrível, as músicas dos caras tocam até hoje.
É.
E aí, poxa, é, quando eles falaram que quando eles compuseram aquela canção, de alguma forma remeteu a Michael. E aí eles falaram, pô, seria legal se a gente pudesse fazer alguma coisa nessa linha pra homenagear.
Certo.
E aí, pô, foi muito legal que eles lembraram de mim, me convidaram. Eu fiquei feliz demais de gravar a música, foi uma experiência incrível. E tá aí, né? O outro lance legal disso tudo é que tá lá, a gravação tá lá, tá eternizada. Pra sempre vai estar lá isso daí na história, na minha história, e eu tô feliz com isso.
Bom, eu vou trazer agora no Conversa Brasileira, isso pedindo licença a você, porque aqui quem manda é o convidado ou convidada, mas eu quero trazer uma música sua, autoral.
Uau.
E trazer também essa que é um feat com o W.
Tá.
Então, por favor, faça as honras da casa, apresente as músicas pra gente curtir.
Espero que todos vocês curtam. Uma canção autoral minha, bem mais. E logo em seguida, esse feat meu com o W, que eu também espero que vocês curtam muito.
Tá no Conversa Brasileira, Tarde FM, quem ouve gosta. Hoje meu papo é com Rodrigo Teaser.
Ficar mais quente. Já conheço seus sinais. Não disfarça seu sorriso. Sei que tá querendo mais. Vem me dar o que eu preciso. Já conheço seus sinais. Não disfarça seu sorriso. Sei que tá querendo mais. Vem me dar. Faz sentir o som da sua voz aqui. Se tiver fim, põe no repeat que eu solto o beat e hoje vai rolar.
Conversa Brasileira. I'm not afraid to
She's a jewel, but she's tricky. She's always on the run, always on the run. Ooh, itsy bitsy, what a fool. Titsy mitsy, I'm ready for your love.
Conversa Brasileira.
Rodrigo Tiz é meu convidado de hoje, porque Papo Descontraído é aqui na Tarde FM. Todo domingo tem esses encontros bacanas com nomes das artes. Hoje, Rodrigo Tiz, que conquista público por onde quer que passe, é o meu convidado. Mas a prova de fogo, Rodrigo, eu acho que foi lá nos Estados Unidos, passando por palcos como Los Angeles, cidades, né? Nova York,
se
apresentou na Broadway, Orlando. Mesmo com a aprovação lá de pessoas que trabalharam diretamente com o Michael, como é o caso de Kevin Dorsey, que foi back vocal de Michael, co-diretor, Lavelle Smith, coreógrafo de Michael, rolou aí um receio acerca da aceitação do seu trabalho lá pelos americanos?
Ah, eu tive, não vou mentir, não. Eu fiquei nervoso, fiquei ansioso, fiquei apreensivo, porque, querendo ou não, é aquela coisa, né? Eu não sei como a gente receberia aqui no Brasil se alguém dos Estados Unidos nos viesse pra cá e falasse: ah, vou fazer uma homenagem a Tom Jobim.
É, complicado.
Eu não sei como é que seria, né?
É.
E aí eu tinha esse receio. É, era uma coisa que... É, eu acho até que algumas pessoas foram no show na intenção de... Pô, deixa eu ver do que se trata,
né?
Isso. Um grupo de brasileiro aqui, deixa eu ver. E cara, graças a Deus a gente tem isso, tá registrado, tá nas redes sociais aí. Toda a cidade que a gente passou foi uma recepção incrível, foi lindo demais. O público não teve nenhum tipo de preconceito, de restrição, a galera entendeu. Tanto que a gente fez uma primeira ida, voltamos agora. A gente fez agora em julho mais alguns shows em outras cidades. E o ano que vem a gente já tá certo de voltar, então é muito legal, né? Porque são pessoas, pô, eu nunca imaginei fazer show para tantas pessoas que viram o Michael em cena de verdade, né? Isso é uma coisa que não acontece muito aqui no Brasil, né? No Brasil, quando a gente faz show, um ou outro teve a oportunidade de ver quando ele veio pro Brasil em 93 e tal. Não é uma coisa tão... Não são tantas pessoas. Quando você chega lá, que você faz o show, que você fala: ah, quem aqui já viu o Michael? Aí você vê, sei lá, de 2.000 pessoas, você vê metade do lugar levantar a mão, você fala: meu Deus, nunca fiz show pra tanta gente que viu o verdadeiro. Dá frio, assim. Mas a galera... Eu acho que é esse lance da verdade que eu falei e realmente do carinho do fã do Michael, de olhar e falar: pô, esse pessoal teve um cuidado aí com tantos detalhes. Eu acho que isso... Não importa se é brasileiro, se é americano, eu acho que o fã do Michael, ele reconhece a nossa preocupação. E aí foi muito bonito, cara. Pra mim foi, assim, cara, uma vitória, uma sensação, assim, pô, conseguimos, ganhamos essa. E uma sensação gostosa de saber que é um show brasileiro, toda a equipe brasileira, sabe, banda, bailarinos, técnico, todo mundo. Só realmente com a participação dessa galera que você falou, que trabalhou com o Michael, eram os únicos que não eram brasileiros, óbvio. Mas é muito bacana você saber que você foi num lugar, pôde falar: ó, isso aqui é tudo brasileiro, e as pessoas viram com respeito e você saiu de lá.
Sim, sim.
É, com o respeito das pessoas. Isso é uma sensação que vai além do nosso prazer pessoal, assim. Você fala: poxa,
que massa,
fiz uma coisa legal.
Rodrigo, você ainda tá com a guitarrista de Michael, Jennifer Barron?
Ah, a gente faz muito show juntos, sempre, assim. Tanto que agora, em outubro, a gente vai fazer... Pela primeira vez a gente vai fazer show em Portugal. E ela vai estar lá com a gente.
Então tem alguma possibilidade dela vir tocar com você aqui em Salvador?
É, eu queria muito que ela conseguisse. O problema dessa galera, obviamente, que tem toda essa questão de custo, né? De você fazer essa galera viajar, mas existe uma questão também de agenda. Essa galera, eles não param, sabe, assim. A Jennifer, ela toca no mundo inteiro. Ela é uma guitarrista muito respeitada. Ela participa de festivais de jazz, de rhythm and blues no mundo inteiro. O Kevin Dorsey, que foi, né, o co-diretor musical que faz backing vocal, fez backing vocal pro Michael, ele é um cara que dirige vocalmente muitas gravações, e não só para cantores, ele já trabalhou de Whitney Houston, Michael Bublé, um monte de gente. E recentemente ele tem dirigido muita trilha sonora de filme. Então são pessoas que, por exemplo, mês de junho, que é o mês, né, o Michael se foi em junho, então é um mês que a gente... Eu sempre falo pra eles, olha, não fecha nada, se vocês puderem, guarde junho pra mim, por favor, porque viajam muito mesmo.
Imagino.
E pra gente isso faz com que seja mais privilégio ainda, quando eles podem fazer com a gente, né, que
você fala. Claro. Rodrigo, vamos ouvir música?
Boa.
Manda aí.
Vou colocar agora... vou colocar uma que é bem sucesso, que é, pô, todo mundo gosta, não tem onde como falhar. Todo lugar que essa música toca levanta o público, que é Black or White.
Oh, linda música. Tá no Conversa Brasileira, a Tarde FM, quem ouve gosta. Hoje meu papo é com o Rodrigo Teaser.
Black or white. it don't matter if you're black or white.
Você está ouvindo Conversa Brasileira.
Esse é o papo de todo domingo aqui na 103,9 e hoje eu tenho a alegria de receber Rodrigo Tisa, que é considerado o melhor e maior cover de Michael Jackson na história. Ele voltará a Salvador no dia 21 de outubro, então todo mundo ligado, não perde, por favor, porque é um show fantástico. Rodrigo, esta não será a primeira vez que você faz show na Concha Acústica e claro que, apesar de trazer grandes hits, existem momentos que mexem ainda mais com a memória afetiva do público e tal. O que é que balança mais Salvador?
Cara, eu não sei te falar, porque o show do Michael é isso. Ele são 2 horas de show, todas as músicas são hits, todas as músicas... A impressão que eu tenho é que o público tem uma memória afetiva. Então a impressão que eu tenho é que cada música toca um grupo diferente de pessoas ali da plateia. Mas eu acho que no último show, eu acho que You're Not Alone foi um momento muito especial, foi muito bonito. E Billie Jean foi pra mim um negócio absurdo, assim, quando acabou, porque eu não sei nem te falar quantos minutos a galera ficou aplaudindo e foi uma emoção pra mim muito grande. Você vê aquele lugar cheio de gente, as pessoas te emanando um carinho e gritando e pô, eu agradecia e a galera não parava. Falei, meu, aquilo foi um momento assim muito emocionante mesmo. Eu sentei no chão do palco ali e falei, cara, não é possível. Então foi muito bonito mesmo.
E assim é o resultado, né? Mas as pessoas não têm ideia do trabalho que é para preparar sua voz para alcançar as notas que Michael alcançava, porque ele era um tenor, porém com extensão para o soprano, o que não é comum.
É.
Então, parabéns.
Obrigado.
E tem um detalhe aí, né, Rodrigo? O aparelho vocal é melindroso, não aceita desaforo, então se forçar complica demais.
É um trabalho... É um trabalho que nunca acaba, na verdade, né? Eu sempre falo que é um trabalho que não acaba, porque você aprende conforme você tá na estrada, você continua aprendendo, conforme a tua voz muda, você continua aprendendo, e aí, quando você tá na estrada, dependendo de como você dormiu, a tua voz vai estar de um jeito, dependendo do que você come, a tua voz vai estar de um jeito, e às vezes com a própria emoção ali do momento, você aprende a lidar com aquilo de maneira que aquilo não te afete a voz, então... É um trabalho constante, porque eu sempre falo que ninguém canta e ninguém dança igual a outra pessoa. Então, eu não coloco isso como uma barreira para o que eu faço, mas também não coloco isso como tipo, ah, não tá idêntico. Eu acho que existe o lugar onde você consegue encaixar e existem encaixes vocais que a tua voz vai se assemelhar mais. Outras ela vai se assemelhar menos, mas eu acho que quando você encontra uma forma de fazer isso respeitando a música, né, não desafinando, não mudando aquela harmonia, porque eu acho que é isso, a música ela já existe, ela tem que ser respeitada, aí eu acho que é quando o trabalho ganha um peso mesmo, uma relevância.
Bom, eu quero saber a música que deu mais trabalho, né, para encaixar, para a gente ouvir aqui no Conversa Brasileira.
Cara... Puxa, tem muita música que eu acho difícil, mas... tem músicas, por exemplo, Beat It é uma música que ela é difícil, não... O canto dela já é difícil. E aí era uma música que, assim, se você cantar parado, ela... Pra mim, pelo menos, tá? ela já vai ser uma canção difícil demais. E aí o Michael tem toda aquela questão do movimento.
Sim.
E tudo mais. Então, tem músicas que elas são difíceis já...
De saída,
por si,
né?
Só. E aí eu acho que Beat It é uma das mais difíceis, assim, pra mim. Black or White também é difícil, Bad é difícil, mas eu acho que eu colocaria Beat It, que ela já começa já muito aguda.
É.
E aí, meu Deus, você fala, meu Deus, como é que ele foi nesse lugar?
Vamos ouvir então aqui no Conversa Brasileira. Meu convidado de hoje, no Papo Descontraído, é Rodrigo Teaser, e a gente confere com Michael Jackson, Beat It, que traz as participações de dois guitarristas que eu gosto demais, Steve Lukather, da banda Toto, e Ed Van Halen, que, na minha opinião, e também de várias pessoas que gostam de guitarra, dividiu o jeito de tocar esse instrumento em duas fases.
Ah, com certeza.
Antes dele e depois dele. Vamos lá. A Tarde FM, quem ouve gosta. We'll be right back.
Conversa Brasileira.
Conversa Brasileira de hoje tem a alegria e a honra de receber Rodrigo Teaser, brasileiro, reconhecidamente o melhor artista em tributo ao rei do pop Michael Jackson, dentro e fora do Brasil, inclusive nos Estados Unidos, que é a casa de Michael, né? Rodrigo, Michael enquanto artista, sucesso planetário, fenômeno, rei do pop. Como personalidade influente dentro dos Estados Unidos, muito forte, entre todas as camadas sociais, independente de questão de raça, sucesso financeiro inquestionável. Será que esses fatores aí ajudaram a trazer as acusações que nunca foram comprovadas? Para você que é fã e sabe quase tudo sobre Michael, é possível dizer que o rei do pop começou a morrer antes do dia 25 de junho de 2009?
Cara, eu acho que sim, porque hoje com as redes sociais, a rede social ela traz pra gente coisas que antes da existência das redes sociais como a gente conhece hoje não existia. Então, não existia a velocidade da informação, no sentido de que se alguém falar alguma coisa de um artista, seja qualquer artista que for, hoje o artista ele tem um canal direto com o público dele que é chegar e falar.
É.
Então, antigamente não tinha esse canal direto. A outra questão é a velocidade que corre não só um boato, como a verdade.
Sim.
Né? Antigamente, a gente tem aí ao longo da história vários boatos que as pessoas consumiam como uma verdade absoluta e nunca houveram nenhum indício disso.
Sim.
E obviamente que essa questão toda, né, as acusações que o Michael sofreu, são acusações que são sérias, né? Não se trata só de um estilo de vida, não se trata de uma pessoa que teoricamente pode ou não ser excêntrica. É uma coisa que é muito séria. E é uma coisa que no mundo inteiro, não importa a cultura, né? Não importa viés político, não importa cultura, não importa nada. É uma acusação que todo mundo toma como uma coisa muito séria.
Uhum.
Então, infelizmente, a forma como isso correu em termos de notícia foi muito grande. E quando o Michael foi investigado, porque as pessoas, muita gente até hoje, tem gente que fala, ele era muito famoso, não foi preso porque era famoso. Ah, ele era muito rico, não foi preso porque era rico. E muita gente não tomou conhecimento do fato de que ele foi investigado. Existe um dossiê de 10 anos, o FBI investigou o Michael por 10 anos,
nossa,
quase 20 núcleos diferentes, quebra de sigilo bancário, telefônico, internet. Eles entraram nas propriedades do Michael, no rancho Neverland, que era a casa dele, nos estúdios dele. Eles investigaram computadores, HDs, horas e horas de vídeo, tudo, toda a vida inteira do Michael. Ele foi julgado e ele foi inocentado. Além dele ter sido inocentado num processo, a conclusão dessa investigação do FBI é de que nada encontrado em todo esse material de 10 anos liga o Michael ao comportamento de alguém propenso ao crime de pedofilia. Porque quando você estuda um pouco do comportamento do pedófilo, porque infelizmente é um assunto que esbarra no Michael e é uma coisa que eu fui pesquisar, eu fui ler. O comportamento de alguém que comete esse crime, ele é um comportamento que ele vai escalonando, né?
Sim.
A pessoa não chega um dia e comete o crime. A pessoa começa normalmente com um comportamento indevido, depois ela começa a armazenar imagens e ela começa a armazenar conteúdo, e aí aquilo começa a servir como um estímulo. Então é um comportamento que vai escalonando até o ponto do crime em si.
Sim.
E aí, poxa, o Michael, computadores, enfim, como eu falei, ele teve a vida toda investigada e a conclusão é de que nada liga ele a esse comportamento. E aí é muito triste, porque, como eu falei, a notícia ela correu, mas ele ser inocentado ou ele ter sido investigado não correu da mesma forma. Então, felizmente, ele se foi como um homem inocente, mas infelizmente essa notícia nunca vai vender tanto quanto a especulação do crime. Tanto,
exato,
que até hoje existe a piada, até hoje vira e mexe e sai alguma notícia. Pessoas que perderam a chance de mover processos, vira e mexe, muda a versão. E é muito, assim, isso é uma coisa que eu acho muito curiosa, porque a lei, ela não pode tratar a pessoa, ela não pode desmerecer a pessoa que se coloca como uma vítima, né?
Claro.
Cada vez que alguém se declara vítima, ela tem que ser ouvida.
Claro, sempre.
E assim, às vezes a pessoa se declara vítima, ela é ouvida, e aí aquilo não tem consistência. E aí essa mesma vítima muda a versão, se declara vítima, e aí por ela se declarar vítima e ter uma nova versão, ela tem o direito de ser ouvida de novo, porque é o correto. E aí, infelizmente, mais uma vez, cada vez que sai uma notícia, um novo indício, e não é nunca o novo, é sempre a mesma coisa que muda uma versão, ou como já aconteceu, a pessoa fala, eu lembrei de um fato, que acontece muito, ganha as notícias de novo. E enfim, eu acho que o principal dessa situação é que quem crê na inocência dele, crê na inocência dele. Quem crê na culpa, não importa, eu posso falar, posso mostrar o que for. Quem crê na culpa dele não muda a opinião por isso.
Pois é.
Eu só acho que acaba sendo injusto.
Uhum.
O quanto as pessoas às vezes não procuram saber do assunto.
Infelizmente, muita gente está muito mais interessada naquela questão sensacionalista, que não tem apuração e deixa a verdade de lado, né?
Sim.
Rodrigo, vamos ouvir música? Dessa vez eu quero fazer um pedido, né? Não sei se pode. E aí, pode ser?
Pode, pode.
Então quero uma aqui, não sei se está no seu repertório, mas é linda. Ben.
Nossa, cara, você sabe que a gente fez pouquíssimas vezes, porque... eu não lembro nem, eu acho que pediram, não sei como é que foi, eu sei que a gente fez, mas a gente fez muito poucas vezes. E a gente fazia um setzinho acústico.
Sim.
E aí tinha um pedaço de Bean. E, pô, é linda, essa canção é linda, é uma das canções do período dele, né, como infantil e adolescente.
Isso.
É uma das músicas mais importantes da carreira dele.
Vamos ouvir então?
Bora!
Tá no Conversa Brasileira. A Tarde FM, quem ouve gosta. Meu papo hoje é com Rodrigo Teaser.
I'm A Tarde FM.
Este é o nosso Conversa Brasileira. Meu papo hoje é com Rodrigo Teaser, ele que é considerado o maior artista em tributo ao rei do pop, Michael Jackson. Ele vai se apresentar no dia 21, próximo sábado, a partir das 7 da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Então compre seu ingresso, porque o show é imperdível. Rodrigo, eu quero aproveitar aqui e te agradecer muito pelo papo. Foi bom demais ter você aqui e obrigado por perpetuar aí a arte de Michael Jackson, um artista super importante em todos os sentidos. Aproveita para mandar um abraço para sua esposa, que também faz parte desse projeto, te ajuda bastante, a sua equipe também, que faz com que isso aconteça, além de você. Enfim, seja feliz, viu?
Pô, obrigado, obrigado mesmo. Obrigado do fundo do coração e, pô, te espero lá na Concha, para você ir, para se divertir, para te dar um abraço e te agradecer pessoalmente.
Eu vou, lógico, eu vou perder de jeito nenhum. Esse é o tipo do show que a gente tem que estar lá na porta, no gargarejo.
Obrigado, obrigado mesmo.
Por nada, meu querido. Olha, anotem aí na agenda, hein? Dia 21, sábado que vem, a partir das 7 da noite, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, tem Rodrigo Teaser no tributo ao rei do pop, Michael Jackson. Eu recomendo, não percam. O Conversa Brasileira de hoje está chegando ao fim e a gente volta no próximo domingo, às 9 da noite, com um convidado ou convidada que conta tudo e um pouquinho mais. Já já tem Love Songs. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Você ouviu Conversa Brasileira.